Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.
Bem-vindos a mais uma edição do Agora Conversamos Nós. E na edição de hoje vamos falar do jornal Portuguese Times, que celebra precisamente a 24 de Fevereiro o seu 50º aniversário. Connosco temos o diretor do jornal, Francisco Rezendes. Olá, Francisco, uma vez mais bem-vindo aqui à antena da rádio, desta feita não para os títulos, mas para falar de meio século do Portuguese Times.
Exatamente, Jorge, é realmente um prazer receber esse convite por parte de ti e da WGFD, que é também uma presença portuguesa já quase centenária, não é? Portanto, a WGFD FM já está perto de fazer também 50 anos, não é? E realmente o Portuguese Times é assim, já tem 50 anos, foi fundado em 1971, a primeira edição. Saiu a 8 de fevereiro de 1971 em Newark, New Jersey, por um senhor chamado Augusto Saraiva, natural de Coimbra e que faleceu já há alguns anos, precisamente em 2016. O jornal esteve ali em New Jersey durante alguns anos, durante 2 anos precisamente. Foi adquirido 2 anos mais tarde por um grande ícone, digamos, da comunicação social na altura, António Alberto Costa. Em setembro de 1973, e já em janeiro de 1974 o jornal assentou praça realmente aqui em New Bedford, mais precisamente no 152 da Rodney French Boulevard em New Bedford, e eu ainda consegui apanhar esta série, digamos, esta instalação no sul da cidade. Portanto, já faço assim parte da mobília. O jornal, este semanário de língua portuguesa, que tem sido realmente tem tido publicação, digamos, ininterrupta e tem, de facto, desempenhado ao longo deste meio século de existência um papel relevante, enfim, na defesa, na divulgação, na promoção da língua e cultura portuguesas dos Estados Unidos, e é um jornal com circulação nacional e assinantes em quase todos os estados do país, e tem sido, efetivamente, um elo de ligação entre as várias comunidades e a terra de origem. Portanto, é um jornal que é um instrumento de defesa da língua e também um arauto das iniciativas comunitárias luzes aqui pela Nova Inglaterra, e pode-se considerar até um património cultural da comunidade portuguesa dos Estados Unidos, particularmente aqui dos estados de Massachusetts e Rhode Island, onde temos a maioria dos nossos assinantes.
É verdade. Para já que uma curiosidade, desconhecia a data da fundação do jornal, portanto, a primeira edição vai para as bancas a 8 de fevereiro em New Jersey.
Exatamente.
Exatamente, é o dia do meu aniversário.
E, não, e, portanto, como eu referi, eu comecei a trabalhar aqui em 1979, e tal como tu, nós já fazemos parte da mobília da casa, isso é coisa, e temo que nós sejamos uma espécie em vias de extinção. Nas conversas que nós temos semana após semana,
é verdade.
Gente, é assunto que abordamos realmente, esta gente, que está ligada à comunicação social, e realmente tenho passado por todas as metamorfoses, digamos, entre aspas, do Portuguese Times, quer a nível tecnológico, quer mesmo a nível de conteúdos, porque, como tu sabes perfeitamente bem, nos anos 70 e início da década de 80 ainda havia um fluxo migratório bastante ativo aqui para oriundo de Portugal, e portanto o jornal tinha um conteúdo mais ligado, digamos, também a tudo o que se passava em Portugal, mas pronto, depois com a estagnação do fluxo migratório, o jornal teve que realmente que se virar para a comunidade. Não só isso, mas também com a vinda de novos órgãos de comunicação social de Portugal, nomeadamente a RTP Internacional, enfim, outros canais de divulgação do que se passa em Portugal, e com esta tecnologia toda, não é? E Portugal está à distância de um clique. Portanto, nós temos que nos virar realmente para o meio onde estamos inseridos, daí essa metamorfose, e o jornal tem contribuído realmente para divulgar as iniciativas da comunidade e valorizá-las também, porque isto de perpetuar e de preservar as tradições da cultura é uma missão não apenas da comunicação social, mas é sobretudo uma missão também de vários agentes culturais, estou a falar de centros universitários e de outras presenças vivas, de outros sinais vivos da nossa presença, nomeadamente o associativismo e toda essa amálgama, digamos, o tecido empresarial, que é nós realmente devemos muito aos nossos empresários. A comunicação social, quer seja rádio, quer seja televisão, quer seja jornal, tem realmente, quando me fazem a pergunta, qual é o principal desafio. O principal desafio do jornal, neste caso, é realmente a publicidade. Depois, a questão da língua e a questão de procurar histórias que sejam apelativas, isso já vem em segundo plano. Mas se não houver um apoio dos nossos comerciantes, e eu sei que tu, Jorge, tens reforçado essa ideia mesmo nas transmissões, se não houver esse apoio, nada disto consegue-se fazer. Portanto, o jornal, a televisão, as rádios, tudo isto existe porque há um comércio que apoia a comunicação social e eu costumo várias vezes a dizer às pessoas para apoiar as empresas que nos têm sustentado ao longo destes anos.
É verdade, se assim não for, nada feito. Portanto, não há jornal, não há televisão, não há rádio, se não houver publicidade, isto é garantido. Não há milagres e, certamente, para manter um nível de qualidade, não é? Temos de ter também um suporte financeiro que vá ao encontro daquilo que é pretendido para manter o jornal, a televisão ou a rádio, isto é evidente. Francisco, são 42 anos da tua parte no Portuguese Times, o que é fazer contas de somar, são 42 anos. Foi sempre um semanário Portuguese Times ou não?
Foi. O jornal foi sempre um semanário, é como referi há pouco, a publicação ininterrupta. Houve certas tempestades, mas graças a uma gerência que tem um sentido de comunidade e que sabe da importância deste veículo informativo para a comunidade, manteve sempre de pé, e agora estou a falar na situação atual em que esta pandemia que nós atravessamos, eu cheguei a temer até pela suspensão temporária da publicação do Portuguese Times. Graças a Deus que isso não aconteceu, graças também ao apoio de alguns comerciantes que sempre nos apoiaram, mas sobretudo graças à gerência deste jornal, ao atual proprietário Eduardo Sousa Lima, que numa reunião que nós, enfim, de mês a mês temos sempre uma reunião para sentir o balanço, como é que isto está, etc. E então ele disse, não, nós temos um compromisso com os nossos assinantes, com os nossos leitores, com alguns dos nossos patrocinadores, e nós vamos sair à rua mesmo com o número de páginas reduzido, o que é efetivamente está a acontecer agora, com páginas, o número de páginas reduzido, mas o essencial está lá, ou seja, as notícias da comunidade, os cronistas, enfim, as notícias de Portugal e continental e das regiões autónomas, enfim, a informação útil da advocacia, medicina, saúde, segurança social, enfim, tudo isso se mantém, não é? Normalmente é evidente que agora com esta vivência comunitária um pouco paralisada, o jornal vive muito disso, normalmente que o jornal se sente, e portanto daí uma redução de páginas, mas estamos em crer que dentro de alguns meses a gente possa, enfim, sair à rua com a edição normal, que era normalmente entre 32 e 36 páginas. Eu queria também referir que o sucesso do Portuguese Times passa também por uma equipa de funcionários muito dedicada e esforçada, mas acima de tudo também por o seu proprietário. O jornal que foi, já agora também esqueci-me de referir que o jornal foi adquirido há alguns anos por Joseph Fernandes, Richard Aldrich, João Rocha, antigo presidente do Sporting, estes já todos falecidos, e atual proprietário Eduardo Sousa Lima. Tenho a sorte de ter comigo um grupo de funcionários, como eu já referi, muito dedicados, alguns até que fazem também parte da milho. Tenho aqui o jornalista mais antigo aqui, porventura, ligado aos jornais, o Eurico Mendes, que já tem uma experiência de jornalismo de Portugal e de antigas colónias portuguesas. Ele começou aqui nos Estados Unidos por New Jersey, depois veio aqui para Fall River e para New Bedford. E portanto, estamos a falar de uma equipa, Jorge, que, tal como a WGFD, temos gente aqui que conhece muito bem a comunidade. E isso é importante para um órgão de comunicação social, constituída por gente que conhece as carências da comunidade, os sonhos da comunidade, os desejos da comunidade, dos desafios da comunidade, e portanto é um jornal ou qualquer órgão de comunicação social que saia à rua com gente da comunidade é muito importante, e realmente essa faceta faz com que o Portuguese Times seja um jornal muito identificado com a comunidade. Tenho a sorte de ter, por exemplo, um repórter esforçado, que é o Augusto Pessoa, que vai a tudo e a todas, não é? Um homem que tem uma paixão pelo jornalismo, uma coisa incrível, e portanto o sucesso do jornal é também mercê do esforço dessa equipa incansável de trabalhadores.
Sem dúvida. Aproveito também, Francisco, para cumprimentar o Sr. Eduardo Sousa Lima. Um grande abraço para o Sr. Eduardo e para a sua família, um grande homem também da comunidade, sem dúvida alguma. Lembrar aqui também que o Eurico Mendes tem 60 anos de jornalismo, não começou há 6 dias, são 60 anos. Augusto Pessoa está há mais de 40 anos garantido no Portuguese Times, como Exatamente. Colaborador. Portanto, são tempos que passam, e certamente que em 50 anos de Portuguese Times, no caso de vocês, mais de 40 ao serviço do jornal, não é fácil, não são 40 dias, são 40 anos, com maré alta, maré baixa, e há que segurar o serviço.
Exatamente, há que segurar este barco, por vezes com mares um pouco encrespados, digamos.
Sem dúvida alguma.
Deixa-me utilizar a metáfora, mas realmente isso tem sido um desafio constante, semana após semana, e como eu referi há pouco, o jornal sempre saiu algumas dificuldades técnicas, há também de modificações de ordem técnica. Há 30 anos nós não havia os meios técnicos que nós
que
temos
hoje, não é?
Que nós temos hoje. Mas há também outras coisas que nos permitem também enriquecer como pessoas e como trabalhadores. É que eu estou aqui neste jornal e eu testemunhei muitas etapas que o jornal foi testemunho e até registrou. Por exemplo, os sismos que nas regiões autónomas dos Açores, na região autónoma dos Açores, o sismo de 1980, que assolou as Ilhas Terceira, Graciosa e São Jorge, foi um dos momentos também muito marcantes aqui, e isto originou um movimento de solidariedade, uma campanha por parte da comunidade aqui. Esse foi um dos momentos que me marcou também. Antes disso, já a Revolução Portuguesa de 25 de Abril, eu ainda estava em Portugal, mas nessa altura já o Portuguese Times existia. Foi também um acontecimento que teve muita cobertura do jornal. Na altura havia os telex, os fax, digamos. Há também aqui o registro dos sismos de 1973 no Pique e no Faial, que também teve muita cobertura por parte aqui do Portuguese Times. Enfim, esses eventos trágicos que originaram movimentos de solidariedade. Há também aqui de entrevistas que nós efetuamos. Há uma entrevista aqui que foi... eu estou aqui a passar já em revista, se permite, Jorge. Uma entrevista efetuada pelo saudoso Raimundo Delgado, à aventura de um imigrante de São Miguel, Daniel Melo, quando a 9 de setembro de 1960, e com apenas 17 anos de idade, viajou a partir da Ilha de Santa Maria no trem de um avião das linhas aéreas venezuelanas e com o objetivo de chegar aos Estados Unidos. Esta foi uma das entrevistas mais fascinantes que eu já li aqui no Portuguese Times. Esta aventura, que até deu origem, Jorge, à publicação de um livro recentemente publicado por Pedro Almeida Maia em Ponta Delgada, e para o qual a entrevista aqui de Porto e Stamps, na edição de 26 de fevereiro de 1981, foi um importante contributo. Para além disso, assim, os eventos da comunidade, tal como a rádio, as grandes festas do Divino Espírito Santo, a Nova Inglaterra, as festas de celebração de Fátima aqui pela comunidade, nomeadamente em Ludlow, Cumberland, Hudson, Stoughton, enfim, as celebrações do Dia de Portugal, as visitas presenciais a esta região, enfim, as eleições nos Estados Unidos, que são, enfim, as eleições, não sei, é sempre um acontecimento, não só a nível nacional, mas a nível internacional. E, portanto, tudo isto faz parte deste rico repositório de uma vivência que temos aqui no Porto de Sámios, não só no Porto de Sámios, mas na comunicação social, nomeadamente na vossa rádio também. E, portanto, tudo isto enriquece-nos e na nossa vivência. E, portanto, eu tenho esse, digamos, privilégio de ter acompanhado isso aqui no Porto de Sámios.
Muito bem, Francisco, são 50 anos, vocês guardam todas as edições, pelas minhas contas e até o dia de hoje, dia do aniversário, 24 de fevereiro, são 2.600 publicações do Porto de Sámios.
Exatamente, isso, a maioria delas, aliás, são todas guardadas desde a primeira edição, como eu já referi, a 8 de fevereiro de 1971, até esta edição a assinalar o 50º aniversário de existência do Portuguese Times. Portanto, tudo é guardado em livros, não é? E também, já há alguns anos a esta parte, com a vinda da internet, digamos, a edição digitalizada, aqui guardada já desde os anos, finais dos anos 90, início já do século 21. E, portanto, tudo isso está aqui disponível para pesquisa, para recolha de dados, e realmente, de quando em vez, há pessoas que querem estudar, enfim, querem pesquisar sobre a comunidade portuguesa, histórias de diversa ordem, e historiadores que vêm aqui ao Portuguese Times e consultar as nossas edições à procura disto ou daquele acontecimento de mais relevo, etc. E, portanto, até nesse aspecto, o jornal tem funcionado quase como uma, digamos, uma biblioteca, né? uma certa história mais recente da comunidade portuguesa.
Francisco, vamos ter mais 50 anos de jornal ou vês alguma dificuldade em chegar a mais meio século?
Eu vejo muitas dificuldades. Eu, sinceramente, vejo alguma dificuldade por várias razões. A questão da integração da comunidade na sociedade de acolhimento, isso é muito bonito, mas, por outro lado, vai-se perdendo alguns sinais identificativos. Há coisas que nunca irão desaparecer, mas eu temo que a comunicação social pode ter os anos contados. Depende muito do que as novas gerações pretendem dar, direcionar tudo isto. Pode ser que aconteça através do bilíngue, portanto, através de outro idioma, da língua de Shakespeare, mas há muita gente que está ligada à comunidade que não vai durar para sempre, não é? E, portanto, se não surgir sangue novo, se não houver também por parte das empresas aquela atitude de renovar com os tempos e de alterar com os tempos, eu penso que vai ser muito difícil alguma comunicação social seguir em frente. Aliás, podemos tomar como referência outras publicações de outras etnias. Havia jornais italianos, francófonos aqui por essa região e desapareceram completamente. Havia também jornais portugueses e publicações quinzenários, semanários, até um diário de notícias aqui de New Bedford desapareceu, se não falha a memória, em 1973. Jornais, já agora, o primeiro jornal de língua portuguesa que surgiu foi em Pensilvânia, em 1875, qualquer coisa assim. E até isso, curioso que eu, há coisa de 2, 3 anos, fui a uma conferência no IMS Dartmouth com o professor Alberto Penha de Galiza, da Universidade de Galiza, na Espanha, em que a tese era precisamente a imprensa étnica portuguesa aqui nos Estados Unidos, e era referido Reports e Times. Eu tenho aqui ainda exemplares do Correio Português, um jornal de 1903 aqui da cidade de New Bedford, do Diário de Notícias, que ainda uma referência do Diário de Notícias, o Sr. Manuel Calado, que ainda, graças a Deus, ainda é uma instituição, ainda está viva entre nós, e que publica, e que colabora de quando em vez com o Portuguese Times. Portanto, mas respondendo mais concretamente à tua pergunta, portanto, eu penso que, sem papas na língua, eu penso que a comunicação social portuguesa, estritamente em português, poderá ter os seus anos contados, infelizmente.
Muito bem, Francisco, 50 anos de Portuguese Times, os meus parabéns a toda a estrutura Portuguese Times e as pessoas que iniciaram, aqueles que trabalharam ao longo dos anos. Felizmente estou a falar com um diretor que tem 42 anos de casa, conhece bem os cantos à casa e isto é como o código postal, é meio caminho andado.
Exatamente, como eu referi há pouco, essas referências dessas firmas, desses órgãos de comunicação social é muito importante. É muito importante ter gente que conhece bem a comunidade, a sua evolução, todo este trajeto, todo este percurso com as várias etapas, altos e baixos, mas que só tudo isso enriquece o percurso profissional da pessoa. Isso é extremamente importante. Eu penso que na rádio deve ser, vocês devem ter esse fenómeno. De quando em vez eu recebo aqui candidato pessoal a pedir emprego de Portugal e gente com muito mais, digamos, com mais capacidade profissional, talvez, do que muitos de nós. Gente formada, mas é gente que não conhece a comunidade, que não sabe como é que isto funciona, não é?
Sem dúvida.
E, portanto, o facto de termos gente aqui que conhece, que está ligada a esta comunidade, que conhece os desafios, conhece os problemas e conhece, enfim, toda esta vivência e experiência da comunidade, isso é meio caminho andado, como disseste, e bem, para que um órgão de comunicação social siga no rumo certo, pelo menos, durar algum tempo, não é? Pelo menos ficar aqui por mais alguns anos. E, portanto, como eu já referi também, tenho essa sorte de ter gente com capacidade, não apenas com capacidade, mas gente altamente conhecedora. Já agora também queria referir que para além de mim, do Augusto Pessoa, do Rico Mendes, temos também pessoal a trabalhar em regime part-time e pessoal aqui noutras secções do jornal, a Alda Freitas, que é uma jovem da Ilha de Santa Maria, que tem alguma experiência de jornalismo também, que me ajuda também, o Vasco Pedro, que veio de Ponta Delgada e que tem um conhecimento técnico impressionante. Temos a Maria Novo como secretária e temos Eduardo Sousa Lima e Olinda Lima como gerentes do Portuguese Times. E, portanto, toda esta gente contribui para que o jornal, e não esquecendo o nosso Manuel Silva, que distribui os jornais aqui por Forever in New Bedford e outras áreas, e realmente essa gente tem contribuído grandemente para que o jornal continua ainda vivo e bem ativo aqui na comunidade.
Eu espero que muitos anos, Francisco. É bom ter uma equipa que tenha espírito de sacrifício e seja, acima de tudo, responsável e profissional. Só assim se consegue navegar. Meu amigo, um grande abraço, felicidades e parabéns para o Portuguese Time, para a sua direção e para os funcionários.
Muito obrigado e muito obrigado a todos que têm contribuído para o sucesso do Portuguese Times.
Jorge Moraes apresentou Agora Conversamos Nós. Esta entrevista está disponível em wjfd.com.